carga igual a essa?
Esse cara é muito poderoso.
Vocês são os Rangers? Então vou ter a ajuda dos tartarugas.
Mutante!
Já falou e disse, meu chapa. Agora tá na hora de bater os cascos.
É isso aí.
Quem são eles?
Eu não acredito. Eles não são os...
Eles são os tartarugas ninja.
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um vídeo dos Três Elementos aqui na Caverna do Caruso.
Ei.
Está começando o Alerta Spoiler, adentre por sua própria conta e risco.
Ei, Alerta Spoiler. Alguém avisa pra esse cara que ele tá no programa errado?
Ele juntou todo mundo.
É, Caruso, cafundiu aí.
Eu sou Fernando Caruso, nós somos os podcastinadores. Sejam bem-vindos para mais um episódio para falar de filmes e séries de TV.
Ah, agora sim.
Eu sou Fernando Caruso e aqui comigo, cruzando os dados e criando spin-offs que não existem e jamais existirão, pelo que alguns dos meus colegas aqui já pensaram, graças a Deus não existirão, estão Elvésio Parente.
Eu tô muito confuso.
Ótimo, velho. Só tem que mudar de cidade, jogar isso pra Londres.
Ok, tá. Beleza, tenho certeza que duas ou três pessoas entenderam. Se você entendeu as referências cruzadas na abertura do Elvis, por favor, escreva na área de comentários que a gente quer saber quem é você.
Bom, tem o meu fake, mas além dele, vai ter mais gente que vai entender.
Então tem mais duas chances aí de alguém entender o que foi que tava aí cruzado. Tibério Velasquez.
E eu aqui fazendo meu crossover com a cueca do Homem de Ferro e o sutiã da Mulher Maravilha.
Estabeleceu um bloco de quadrinhos num episódio de crossover que não teria bloco de quadrinhos. Vamos ter que voltar a isso mais adiante. Sinto muito, Elvis, não foi dessa vez que você escapou.
Na verdade, é tudo graças ao tecladinho. De raiva, eu vou ter que botar um bloco de quadrinhos só pra compensar esse tecladinho maldito nisso.
É, não, e muita gente não percebeu, mas o Tibério estava tocando um teclado Yahácio, que é um crossover de Yamaha com o Cássio. Cassiarra talvez fosse mais fácil de entender, né?
Cassiarra, né?
Rolandorg.
E é claro, não poderia deixar de estar aqui conosco a rainha da porra toda, Nádia Lírio!
Gente, só pra garantir, é filme sobre cruzados, né? Então eu tenho aqui Rock Balboa, Million Dollar Baby, Fight Club, Snatch, Porcos e Diamantes. Eu tô no tema certo?
Não, não, são as cruzadas, aquele filme do Ridley Scott.
Ah, não, assisti tudo errado.
Pior tema sobre crossover, eu pensei, caramba, ainda bem que acabou o CrossFit, né? Tipo, o crossover, né? Tipo, chega.
E há quem diga que CrossFit era o exercício que Jesus fazia, né?
Só piora.
CrossFit raiz.
Cabia na cruz, né?
Hoje nós vamos fazer um daqueles exercícios imaginativos, vamos treinar a nossa criatividade para criar spin-offs, crossovers, na verdade, né? De duas séries que não existem. Então talvez...
Pode filme não? Pode filme?
Pode filme também. Ah, então pode filme. Pode tudo. Hoje não tem o GG.
Hoje não tem GG, pode qualquer coisa.
Hoje não tem planilha de Excel, hoje não...
O Elvis fica muito traumatizado com planilha de Excel.
O Elvis atirou o cronômetro longe. A gente não sabe quanto tempo que vai durar cada coisa. É, então, fique aí conosco, porque esse episódio vai ser bem maluco, enquanto o GG relaxa em algum lugar fazendo planilha de Excel, que eu tenho certeza que é isso que ele faz pra relaxar.
Mas depois ele vai pegar isso pra editar, ou seja...
Vai sobrar 6 minutos de material editado.
Eu fiquei rindo aqui sozinho aqui com o Elvis, chegou o câmbio muito longe ali. Quanto tempo, Elvis? Elvis, sei lá quanto tempo.
Que surto. Mas vamos começar essas palavras cruzadas daqui a pouquinho, logo depois dos recadinhos.
Opa, como já ficou óbvio, eu não tô nesse episódio. E também não tô no paraíso das planilhas de Excel, como o Caruso diz. eu tava curtindo umas férias rápidas, depois de muito tempo sem, em locais quase desertos, sem gente sem noção, sem aglomeração e sem o pianinho do Elvis. Mas sem internet também, né? Não se pode ter tudo. Cara, esse foi um episódio que eu fiquei com muita inveja de não ter participado. Me diverti bastante editando. E eu teria sugerido um crossover do Chandler com o George Costanza, juntando Friends e Seinfeld. Olha que legal seria se a Mônica tivesse se separado do Chandler 10 anos depois, ele sai pra beber sozinho, porque os outros amigos, né, estavam todos com as suas vidas em família, e logo ao lado dele no bar tava o George, igualmente sozinho, e eles ficam competindo um com o outro, quem tem a vida pior, até que sai uma amizade daí. Eu veria, hein? E o bar ainda podia ser do Cheers, olha só que legal. Se bem que não, né? As duas séries eram de Nova York e o Cheers era em Boston. Ah, podia ser o Ted Danson abrindo uma filial. Bom, eu torço pra vocês curtirem bastante esse episódio pra ter uma parte 2 e aí eu consegui explorar essa ideia aí. Então, indo aos avisos, o Tibério teve essa semana, o Tibério tá lá no Lobisomem Hipster, aquele podcast de entrevistas, e lá ele tá falando sobre quadrinhos, sobre séries e sobre um monte de baboseira. Já a Nádia tá lá no Procurando Bitucas, batendo um papo sobre WandaVision e provando que assunto bom não caduca. Ah, e hoje, no dia do lançamento desse podcast, nasceu o filho da nossa madrinha Mariane Paiva. Boa sorte aí, Mariane, e um grande beijo de todos nós pra sua família que tá aumentando. E já que você vai dormir bem menos daqui pra frente, ouve os episódios antigos pra gente te fazer companhia. Então, antes da gente ir pro tema, vamos agradecer os nossos padrinhos, aqueles caras que estão pagando a conta pra você receber esse podcast. Então, obrigado a todos eles, especialmente os nossos Iodas, Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Carolina, Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo, Ricardo Pires Ferreira, Camila Gildo, Marcelo Leal, Uziel Gomes, Renato Veiga, Lidiana de Góes, Camila Nabuco, José Bessa, Cadu Navarro, Hugo Fagundes e Maria Fernanda Marinoni, aos Super Saiyajins, Ricardo Calda, J. Santos, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, José Alexandre Hattes, Luan Ferreira e Marcos Negreto, aos Mestres dos Magos, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic, Fernando Tiritan, Mariana Herrera, Marcos Especa e Josué Gentil, e finalmente aos nossos tanos Lucas Lima, Alexandre Mendes e Pedrinho. Se você vê valor nesse projeto, considera dar um pulinho lá em padrim.com.br/podcastinadores e contribuir com qualquer valor. Esse apoio é muito importante para cobrir os nossos custos fixos. E quem sabe, né, o dia que a gente tiver mais, a gente pode pensar ainda em mais novidades. E por fim, não deixa de comentar aqui no post desse episódio em podcastinadores.com.br ou nas nossas redes sociais, somos @podcast em todas elas. Então é isso, bora pro tema! First news first. We take you now to one of the KLIF mobile news units for a news story of special interest. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out.
Gastei o textinho de introdução na abertura, então eu não tenho o que falar agora. A gente vai realmente fazer aqui uma rodada de criatividade criando uns cruzamentos de série. É bem verdade que isso já aconteceu factualmente em algumas séries, algumas coisas deram certo, outras não deram certo. Eu acho que o caso mais clássico que todo mundo lembra é o personagem da Lisa Kudrow em Friends e em Mad About You.
É verdade, porque eram duas irmãs, na verdade.
Ela fazia uma garçonete em Mad About You, e aí o piloto de Friends ganhou o sinal verde, foi picked up. Qual é o nome disso, Nádia? Foi
comprado?
Foi comprado, obrigado. E ela já tinha esse papel, de, né, um papel pequeno e divertido e tal, fazendo a garçonete lá no Mad About You. E aí os produtores das duas séries acharam divertido, ao invés de eliminar ela lá, criaram um universo compartilhado, as duas séries se passava em Nova York. Então eles fizeram um episódio onde o Paul Reiser e a
Helen Hunt.
Helen Hunt.
Helen Hunt. Tá aí um nome que, pô, deu uma leve desaparecida depois do final dos anos 90, infelizmente. Gosto muito dessa atriz.
Ela tava num filme de terror recente muito bom.
Olha só, cara, chama The Hunt.
Chamado ICU.
Ela tá caçando trabalho por aí.
É, então Paul Reiser e Helen Hunt aparecem lá no Central Perk e aí encontram a Phoebe e aí esperam uma mesa. E Phoebe falou, ah, a gente quer sentar aqui e tal. E a Phoebe falou, ah, tá. Tá legal e tal.
Não, só que na verdade é a Úrsula, né? É uma confusão que eles fazem. Então, tipo, ela não reconhece. É tipo assim, ela deve ser ela mesma. Então.
Eles fizeram esse episódio aí com esse cruzamento de dados e depois eles criaram, eles aumentaram o lore, a historinha por trás da Phoebe e criaram essa trama de que ela tinha uma irmã gêmea, que é a Úrsula, e que a Úrsula, assim, trabalha lá no bar que o Paul Reiser e a Ellie Hunt frequentam lá no Marabout e tal. E a gente teve aí o crossover feito com sucesso. Outro caso de crossover registrado é o Everybody Loves Raymond com o Kevin James, que era primo do Ray Romano na série, e aí consegue a série dele, e aí eles esquecem um pouco isso aí, mas mantiveram os nomes e tudo, eu acho. Se eu estiver errado, por favor, me corrija lá com carinho na área de comentários.
Mas se estiver errado, você já tá inventando o seu exercício de criatividade aqui, então.
Ah, é, já valeu, já fui eu. Então
já foi
eu
mesmo.
Então qual é o próximo?
Qual é o próximo? Vamos lá, quem é que quer?
Ó, antes da gente começar, é bom a gente lembrar que esse tema foi sugerido pelos padrinhos.
Ah, bem lembrado, é verdade,
El. Bem lembrado.
Pois é. E só os padrinhos? Não tem um nome, tem nada, não. A pessoa pra ganhar o nome tem que pagar mais, é isso?
É, na verdade, eu não me lembro quem foi. A gente tava num brainstorm no grupo de padrinhos do Telegram. E aí alguém falou isso, eu pensei, pô, isso pode dar uma coisa legal. Aí...
Isso da samba. O novo isso da samba é isso da cast.
Isso começou, na verdade, a gente começou esse brainstorm aí numa call aí com os padrinhos. Fizemos uma live com os padrinhos. De vez em quando a gente faz isso, então você aí, se não é padrinho, tá perdendo. Tá e perdendo. Aí a gente começou a fazer um brainstorm e continuou no grupo do Telegram, que também é um grupo especial aí pra um padrinho a partir de alguma coisa que eu não sei qual era, você vai descobrir lá no padrinho.com.br/podcastadores. E aí esse foi um dos temas que surgiram aí, né, a ideia.
Gente, o Tibério agora falou tão rápido que parecia aquela de propaganda, final de propaganda de remédio, sabe?
parecia uma bula. Quero ver ouvir esse podcast em 5 vezes agora, você pode...
É, vai lá.
Eles vão ter que ouvir em menos 5 vezes esse podcast. Mas se você não é padrinho, então fica aí o convite, a ação pra você se inscrever né, e ajudar a gente, tem vários conteúdos diferentes. E se você já é padrinho, fica aí o aviso pra você tomar cuidado com o que você fala, que pode virar um tema de podcast. Aí você é obrigado a ouvir 2 horas. É,
tem um risco.
Isso aí.
Tô até hoje esperando o podcast sobre o Roku, mas aí é melhor talvez não.
Então vamos lá, vamos tentar ser cavaleiro aqui, vamos fazer primeiras damas. Vai, Nádia, começa aí. Qual é a série spin-off crossover que você criou pra esse nosso exercício de criatividade?
Nesse nosso exercício de cretinatividade, eu tava pensando aqui de, assim, quais são as séries que eu gosto que talvez, porque eu gosto de muita série esquisita, né? Eu não sou exatamente a melhor pessoa pra indicar série pra ninguém, porque meu gosto é peculiar. É, mas aí eu tava, assim, fazendo uma lista das coisas que poderiam agradar e eu pensei em Lucifer, que é uma série muito divertida tem uma pegada legal de investigação criminal e tal, e eu pensei que seria muito bizarro, e é baseado em quadrinhos, porque afinal de contas, bloco de quadrinho rules. E aí eu tava pensando que seria muito divertido se a gente fizesse um crossover de Lucifer, que tem essa pegada meio cômica e tal, com uma série policial muito, muito, muito séria, pra ver como é que o negócio funcionaria. Então eu pensei em, tipo, Law and Order, e o único que tá valendo agora, que tá funcionando ainda, é o Special Victims Unit, né?
Nossa!
Assim, um crossover meio fora da caixinha, estranho, com Lucifer e Law and Order.
E que ia pirar um pouco os personagens, né? Porque se a causa do crime foi mística e mágica, rapaz, como é que você usa perícia pra descobrir isso?
Não é? E tem várias questões aí, porque imagina a Olivia Benson tendo que lidar com o Lucifer enchendo o saco, falando um monte de merda na cena do crime e tal. Então eu acho que poderia ser divertido, poderia ser uma bosta também, mas como é pra gente fazer um exercício de cretinatividade, aí eu cheguei a essa conclusão, que vai muito querida no meu coração.
Tá, quando você diz cretinatividade, é uma referência aos podcastinadores, e não é porque a gente tá dando ideias cretinas aqui não, né?
No meu caso é porque eu tô dando ideia cretina.
Não, pensei que era creatina atiradores porque tipo, é crossfit. Tá?
Por causa do crossfit, voltando. Não, Tibério, todo mundo que já me viu sabe que crossfit não é tanto a minha pegada, infelizmente.
Esse episódio como é que seria, Nádia?
Twitch, Tibério quer mais, olha aí.
Quero sim, que desenvolver assim.
Tibério quer escalação de elenco, quer um roteirinho básico, quer uma sinopse, então tá.
Eu tinha pensado de começar relativamente sério, então começar com um episódio tradicional de Law and Order Special Victims Unit, e à medida que fossem investigando, chegassem à conclusão, de que tinha alguma coisa esquisita com uma aura meio mística, e dois, de que na verdade o suspeito, ou enfim, o culto que estivesse envolvido, porque sempre que eu penso em coisas envolvendo o Lucifer, tem que ter um culto estranho, alguma coisa assim. Tava, né, em Los Angeles. O Lucifer é em Los Angeles, não é? Eu sempre confundo Los Angeles com Las Vegas, porque eu sou besta. É, e aí, então, eles iriam para Los Angeles pra resolver e aí seriam recebidos pela Detective. E a partir dali, o bagulho ia deslocar, translocar e ficar mais estranho.
Nossa. Eu fiquei pensando, imagina um episódio de Lucifer crossover com Psyche. Oh. No final, ele ia descobrir que o que ele tá investigando realmente era psíquico. Assim, não era, né, porque ele usa as tramas dele lá pra inventar as modas e tal, e a galera acha que ele realmente é psíquico, mas ele na verdade é um puto investigador, e no final realmente era uma coisa de outro mundo, assim, ia ser meio,
tá vendo como a minha ideia era cretina? O Tibério deu uma ideia muito melhor do que a minha em 2 segundos.
Tipo, aquele mentalista, né? Esses caras, assim, que tem uma Q de sobrenatural no som.
Tibério, sai quando tá ganhando, cara. Já ganhou elogio, já riram, já.
Já Heroes? Heroes não, Heroes eu não pensei na Heroes.
Tua vez agora é de mostrar que você realmente está acima da cretinice, já que você ganhou um elogio aí da Nádia com o seu crossover. Vamos ver se o que o Tibério fez foi cagada ou foi expertise agora. Ó,
eu tinha pensado num crossover mais fácil, mas eu vou começar por um mais difícil, que é o seguinte. O Rick de Rick and Morty, ele acabou, cara, zerou aquela bateria do Portal Gun dele. E aí ele fala, cara, como é que eu vou conseguir, assim, na verdade tem um restinho ainda de bateria, e ele descobre lá com um tal de, sei lá, de repente, através de um aparelho qualquer, que existe um mecanismo, um objeto que pode fazer o Portal Gun dele ficar com energia infinita pra sempre. E aí ele vai, usa a última pistola dele, última energia da Portal Gun pra poder ir pro universo que é a Terra dos Vingadores, que é o Tesseract, na verdade. Eita. O Tesseract que vai poder carregar o Portal Gun pra vida. E aí a gente tem o filme que é Rick and Morty and the Multiverse of Madness.
Olha aí. Tá rapaz. Vendo, Nádia? Foi cagada mesmo, então.
Só que você não sabe o que acontece. Quando ele volta a pegar o Portal Gun, ele mata sem querer o Howard Stark. E aí a iniciativa Vingadores vai pra casa do caramba, não tem o Homem de Ferro e o Thanos ganha e não tem o blip de volta, o blip não volta pro normal. E aí o que que acontece? O Doutor Estranho, junto com a Wanda, através do Nexus, consegue entrar no universo e se transforma em desenho e vai encontrar com Rick e Morty, consegue encontrar com ele pra poder voltar e refazer toda essa cagada que foi feita e recuperar o universo MCU. Olha só, cara, que sensacional.
Por um instante eu fiquei preocupado achando que você tinha sido picado por um Guga Mafra radiativo e aí ia ficar com uma série que, né, dentro da série e tal, pra quem não viu um dos nossos episódios de cretinatividade, é isso? A gente teve lá, contou com a participação do Guga, com uma das maiores e mais longas e mais cheias de finais, descrições de séries inventadas que eu já vi.
Foi talvez o filme mais rocambolesco da história, né?
Eu acho que ele tá contando até hoje.
Pô, mas olha só que maneiro, imagina só, quando o Rick e Morty viessem pro universo da Marvel, eles ficariam tipo em live action. E aí quando o Doutor Estranho e a Mephisto Escarlate fossem encontrar com ele, ficaria tipo animado, sabe? Então tipo
assim. Isso aí é pra ver no cinema.
Ia ser a cronologia oficial do MCU ali, na verdade. É tipo um Arif, mas não Arif, né? É tipo... isso aí mesmo.
Pô, legal. Gostei. É basicamente tipo uma sinopse pra um filme do Rick e Morty. E aí você podendo ter a participação das grandes estrelas do universo Marvel, só que aí você vai ter a participação por áudio, né? Então possibilita, não impede a produção da parada, né? Muito esperto, Tibete. Muito esperto. Tá próximo de ganhar o troféu Rod de criatividade hollywoodiana.
Eu já registrei. Se a Marvel quiser fazer esse filme, vai ter que me pagar aí uma dor.
Pronto. Tá aí. Presta atenção, Marvel!
Seu Marvel.
Ok, essa ideia do Tibério foi muito maluca. A gente precisa de uma quebra de bloco pra limpar o nosso palato. Então, GG, quebra esse bloco pra gente.
Quebra essa aí.
Muito bem, estamos de volta, mais calmos agora. esquecemos a loucura toda do multiverso e tal e tal. E vamos para nossa próxima série crossovada spin-offesca.
Até foi crossover de palavras também, é tipo, para poder ficar de porra, de dificuldade.
Eu tava pensando em Gangs of London. Gangs of London é uma série que eu vi, gostei, mas ninguém viu, quase ninguém viu, porque tem um fenômeno hoje em dia, se não tá na Netflix, é difícil das pessoas verem. As pessoas têm preguiça de procurar qualquer coisa que não seja
dentro
da Netflix. E aí, mas eu pensei, tá, eu gostei de Gangs of London, então vamos pensar num prequel de Gangs of London. E aí, no Gangs of London, a sinopse é, isso não é spoiler, que acontece logo nos primeiros minutos do primeiro episódio, é um cara que é o Cole Meaney, que é o irlandês coroa que tá em todos os... Sempre que Hollywood precisa de um irlandês coroa, chama ele, né? Então, aquele cara sempre... Ele é o cara que é o líder da máfia irlandesa e ele é assassinado. E aí você tem a série inteira, a temporada inteira, é o filho dele tentando descobrir quem foi que matou o pai e tentando manter o domínio, porque os irlandeses dominavam todas as outras máfias. A máfia turca, a máfia nigeriana, a paquistanesa, a albanesa. Então tem um monte de etnias diferentes brigando lá e o irlandês era o cara que juntava todo mundo. E não tem mais esse cara. Essa é o Gangs of London. Aí eu pensei, qual seria um prequel disso? Seria o Finn Wallace, que é o personagem principal, novo, contando como ele conheceu a mãe. E ele contando pros filhos como ele conheceu a mãe dele. How I Met Your Mother in London.
Caraca, bro. Tu fez um crossover de gêneros diferentes.
De gêneros diferentes. Foi por isso que eu toquei o tema de How I Met Your Mother no início.
Mas calma aí, mas como é que apareceriam os personagens de How I Met Your Mother?
Não apareceriam os personagens de How I Met Your Mother. Seria no formato de How I Met Your Mother.
Mas aí não é crossover.
Mas aí não é crossover. Ou o Elvis roubando no jogo. Só porque o GG não tá aí pra reclamar que não só tá na tabela.
O GG não tá, vira zona isso aqui.
Só que aí, se pode tivesse falado da planilha antes, a gente já tinha questionado isso, mas o cara fala isso na hora.
Não, é sem planilha, cara. Aqui é briga de rua, é sem planilha.
A ideia é boa, só não é crossover. Mas...
Porque eu pensei no seguinte, eu pensei em pegar o formato e até pensei no ator, olha só. Eu pensei no Ferdi Walsh Pillow, que é o cara que fez o Sing Street, que é um irlandês novo e que pode pegar essa ideia de chegar e contar como ele conheceu nigerianas, turcas, albanesas, paquistanesas, até encontrar a irlandesa, que foi a mãe dos dois meninos que aparecem no Gangs of London.
Tá, entendi. Então você tá basicamente roubando a ideia do How I Met Your Mother pra série que você lá assistia. Então não vai ter nenhum dos personagens How I Met Your Mother, não vai ter... Você realmente não entendeu a ideia do que é pra gente fazer aqui, mas tá valendo.
É, inclusive não dá nem pra ele filmar. Não dá nem pra ele filmar e passar um vídeo, porque não tinha na época também. Então, assim, como é que ele ia contar? Ia ser por fita?
Não entendeu a regra de briga de rua, ué?
Mas tá valendo, eu achei bacana, e essa série ia se chamar How I Met Your Mafia. Pode ser. Bem, acho que é minha vez agora, né?
Isso. Caruso, qual é a sua ideia?
Então, rapaz, a minha ideia, cara, é provavelmente vai agradar só a mim e vai estragar as duas séries envolvidas
na parada. Então é parecida com a minha.
É bem parecida mesmo. O que acontece? Veja bem, tenta acompanhar comigo, tá?
Tô focada.
Peaky Blinders.
Tá.
Tá? Peaky Blinders, a gente vai acompanhando o crescimento de uma família bandida. Ali começou, a história do cara começa em 1915, sei lá, e vai subindo, ano a ano e tal, estamos em 1920, sei o que, enfim, imagina que isso vai avançando, tá, até a gente chegar em 1937, mais ou menos ali, e aí a gente chegou no ano que eu queria pra fazer o meu crossover, de uma série que até agora ainda não aconteceu, desde os anos 60, a gente tá devendo aí ter essa série, que você imagina que a família lá dos Peaky Blinders, qual é o nome do...
Shelby.
A família Shelby. Ah, sim, porque pra dar esse, né, essa ambientação, pra quem não acompanha a série, você tá vivendo a sua vida errado, essa série é muito boa e tem atores excelentes, atores
cara,
excelentes.
Cara, eles têm toda a razão.
Peaky Blinders no Brasil saiu como ensaio sobre cegueira?
E um dos atores principais do Peaky Blinders é o ator principal do Gangs of London.
Olha, sério? Que doideira, esse cara então tá bem typecast.
Isso. Mas o Gangs of London se passa hoje em dia, não se passa...
É um Jason Statham novo, assim, tipo... Quando ele ficar careca, vai chegar no nível do Jason Statham.
A gente acompanha o crescimento de uma família mafiosa que começa apostando em cavalos e vai legitimizando o negócio e tal. Agora você imagina que essa família, estamos na década de 30, tá completamente estabelecida, dominando a criminalidade lá na cidadezinha deles e tal, e eles já foram agora pros Estados Unidos Unidos, eles estenderam um braço lá para os Estados Unidos, então estão controlando o crime numa cidade, né, bem no estilo da cidade deles lá, Londrina, é tudo escuro e tal.
Londrina aqui no Brasil?
Não, não, não. Londrina no sentido de, né?
De Londres.
De Londres, né?
Ah, de Londres. Ah,
lá, tá. Londres. E aí, rapaz, tá tudo indo bem. Eles estão dominando aí a cidade hegemonicamente e tal. E ia ficar tudo bem, eis que um camarada vestido de morcego
ó,
resolve impedir e fechar uma casa dessas, um cassino maluco desse e tal. E aí a gente tem todo um vai e vem mantendo o realismo do Peaky Blinders. Tipo, o quê? Um cara vestido de morcego? É! É um filho da puta vestido de morcego. A broke dress in a bat suit. Yeah, não sei o que. Ele foi, entrou. Não é possível. Isso é lenda. Aí começa a virar lenda e tal. E aí um daqueles ciganos maluco, eu vi o cara vestido de morcego. E rapaz, aí a gente tem aqui a cama estendida pra gente ter o surgimento da primeira série do Batman, que vai ser ao mesmo tempo a série mais nada a ver e a mais fiel do Batman. Porque vai ser a única que se passa na época da criação do Batman mesmo, entendeu? Então é uma espécie de um Elseworld que é mais world do que o world que as histórias se passam.
Do
exatamente.
Elson.
Porque todas as histórias que a gente tem do Batman hoje são meio que o Elseworld, porque, cara, o Batman não tem como, né, tá vivendo hoje, em 2021 e tal. E é curioso, né, porque a gente já teve série, porra, do Arqueiro Verde, série do Flash, Super-Homem vai ganhar, série Supergirl teve.
Mas nesse é CW não, né, essa série.
Não, não é, não. Essa aqui é pra ser feito lá pela tá. galera da... Na verdade, eu queria muito que a galera que produziu e dirigiu Peaky Blinders criasse essa série do Batman pra mim. Mas como eu não queria trapacear que nem
sim,
o Elch,
sim.
Né, no... no lugar eu criei o crossover.
Não, trapaceia, é a melhor ideia. Não, já ganhou o troféu.
Mas não
já...
é, cara? É perfeito aquele clima, aquela...
É.
Porra!
Ia ser tipo o Black Label do Batman, né? DC Black Label.
E já tem o Espantalho, caralho, contratado na parada, bicho. Porra.
Pois é, olha aí. Caraca, é perfeito, porque aí o Tommy podia estar usando uns bagulho de droga, não sei o que lá, e desenvolver a toxina do Espantalho.
Olha só, cara.
Ah, eu
olha
quero só. Essa série.
Peaky Blinders deu uma melhorada.
Olha aí. É. Ah, não.
Imagina aí a irmã do Shelby briga com ele e começa a agir por conta própria e faz o quê? Bota uma roupa de gato e começa a roubar da própria família. Eita, rapaz, tá ficando cada vez melhor isso aqui.
Sério, eu gosto muito. É isso.
Boa. Show. Então tá. Então vamos agora pra fechar o bloco. Não posso ir direto pra segunda rodada. Vamos agora dar uma acalmada.
Até porque eu preciso de um momento pra me recompor, porque eu tô aqui pensando em todas as possibilidades. Tem aquele maluco que fez Sons of Anarchy, que tem tem o sorriso de Glasgow, que é a bochecha cortada
e
assim. Podia ser o Coringa. Pô, pelo amor de Deus, tem todo
Bane
mundo, tá lá, gente. Já? Por favor, façam essa série.
É? Então.
Chateada.
Querido ouvinte, tá empolgado aí com essa possibilidade? Senta a mão na área de comentários e descreve que seria o episódio ideal pra você com essa mistura de Peaky Blinders e Gotham em Gaslight do universo de crossovers.
Cara, tô encantada. Não tô sabendo reagir. Sabe aquela coisa assim que você não podia descobrir que existe a possibilidade porque aí você não vai mais existir? Sou eu.
Então, basicamente, o que você tá me dizendo, Nádia, é que você tá passando o troféu de Cristina Atividade do Tibério pra mim, então. Então tá na
isso,
minha mão por enquanto. Vamos ver.
Troféu Royd tá com você.
Olha aí,
100%.
Vamos ver se a gente permanece com ele até o final. Não. Mas calma, você só vai saber se você continuar ouvindo. Quebra de bloco! Continuando aqui nossas criações malucas, e é a vez da Nádia, novamente, de criar a nova série spin-off crossover dela. O que você preparou?
O filme.
Ou filme, vale filme também. Bem lembrado, Tibério.
Não, então já que vale o filme também, eu vou fazer... Será que eu consigo assim?
Vai de surpresa? Vai no improviso?
Então, tem um filme que é possivelmente responsável pela minha origem nerd. Não o nerd de quadrinho, mas o nerd de, tipo, a pessoa que estudava história porque achava divertido saber o nome das múmias, o nome dos faraós e tal. E que também é responsável pela meu sexual awakening.
Nossa.
Que é o A Múmia.
Você tem um sexual awakening com uma múmia?
Não, não com a múmia, né? Peraí.
Eu acabei de entender o cabelo do Jaime.
Tadinho, sonho do meu marido.
Ele é careca igual a múmia, não?
Mas o elenco de A Múmia, assim, mas aí a gente teria que voltar no tempo, talvez, porque tem uma galera que eu acho que talvez não esteja mais, né, no pico, assim, de atividade. Mas o elenco de A Múmia era um elenco muito apaixonante. E aí e tem uma série que eu gosto muito, que é Penny Dreadful, que eu não sei se vocês já assistiram. Que também tem um elenco muito foda, é a Eva Green.
Penny Dreadful, ele já é spin-off de outra, né? Da Vampire Diaries, né?
Não, Penny Dreadful é original.
Ah, é?
É. O spin-off de Vampire Diaries é The Originals, mas Penny Dreadful é 100% original.
Ah, então tô confundindo, deve ser isso.
Penny Dreadful é inspirado nos Penny Dreadfuls, que eram umas revistinhas de história de terror que circulavam pela Inglaterra vitoriana. E aí Penny Dreadful...
É um monte de gente que não podia ter dread na cabeça.
É. Penny Dreadful faz, assim, uma mistureba de todos os terrores góticos. Então, o Drácula, o Frankenstein, o Dr. Jekyll, o Mr. Hyde, tá todo mundo ali misturado.
É tipo uma liga extraordinária de terror gótico.
Isso. E aí, eu talvez misturar os dois fosse, assim, o ápice, mais ou menos pra mim, no mesmo nível de misturar Peaky Blinders e
Batman.
Eu acho que eu também não saberia lidar com uma pegada, assim, A Múmia versus Penny Dreadful. Seria muito, muito, muito foda. Eu ia ficar muito feliz.
Mas seria tipo o Brendan Fraser caçando eles? Como é que seria?
É, talvez os dois grupos correndo atrás de um mesmo artefato.
Pelado. Todo mundo pelado.
Pelado. É. Todo mundo pelado.
A Nádia tá, tipo, que nem... aqueles fanfiqueiros de Crepúsculo que acaba criando acidentalmente 50 tons de cinza. Fazendo
isso. Uma... Como tem o negócio de lobisomem e tal, aí já tá chegando na área do Omegaverse, quase, assim. É que eu gostaria de não ter que explicar, gente, por favor.
Tá, mas aí acabou. Todo mundo pelado correndo.
Todo mundo pelado correndo atrás de um mesmo negócio na Inglaterra, na virada aí do século 18, 19.
Então, na verdade, são três crossovers. Penny Dreadful, A Múmia e Largados e Pelados.
Isso, é esse o crossover. Em reality show com o Brendan Fraser agora velhinho. Não, peraí. Não, que aí perdeu a graça.
Um episódio só, um longa ou tipo uma série, assim, tipo 8 episodinhos?
Acho que um longa, tipo um eventão, sabe? É. Mas podia ser um longa pra TV, assim, não precisa ser um longa, tipo, cinema, que só eu ia assistir.
Assassina vazia, Nádia, sentada sozinha comendo pipoca.
Igual quando foi Cats. Cats foi a mesma coisa, eu fui assistir sozinha, literalmente.
Espero que você não tenha tido nenhuma espécie de sexual awakening com Cats também.
Não, Cats não. Inclusive, Cats foi a primeira vez que eu reparei que tem umas vibes meio erradas ali no musical. Que eu prefiro não entrar no tema, porque eu já falei de Omegaverse, se eu começar a falar de furry também, minha
okay.
Fama vai lá pro chão.
Beleza. Se você quiser saber quais são essas coisas erradas, você pergunta pra Nádia aí na área de comentários do nosso site ou no Instagram,
isso,
que ela vai te responder em DM.
Isso.
Vamos lá, Tibério. Então, Dazzle Us.
O meu crossover, segundo crossover, é um filme também, porque ele ia ser meio caro, então não daria pra fazer série. Porque, na verdade, tem a presença aí do Vin Diesel, né, o Toretto, em Velozes e Furiosos. Ele é contratado pelo governo americano num evento secreto, em que ele deveria enfrentar uns terroristas que têm uma arma capaz de dominar o mundo. Olha aí, cara, que problema, né? E aí ele é apresentado a um novo carro, esse carro novo poderoso dele, fala, cara, que sensacional esse carro, agora é um novo carro. E aí, quando ele vai enfrentar os terroristas na primeira perseguição e o carro vai bater o carro. É um Transformers.
Eita! Transformers e Furiosos?
Transformers e Furiosos. Sensacional. Eu não sei exatamente
mais. Por um instante eu fiquei arrepiado que, assim, no meio da perseguição, eu achei que o carro fosse falar, tipo, tem certeza que você quer fazer isso, Michael? E aí a gente descobriu que ele tava dirigindo a máquina, a super máquina.
Ah, mas aí ia ser mais simples que isso. Porque você imagina toda aquela equipe do Toretto, ele ia juntar novamente todos os amigos dele, a família do Toretto, cada um dirigindo um Transformer diferente contra a equipe lá da Charlize Theron, que vai estar com os Decepticons.
Transformers e Furiosa.
E Furiosa. Que porque, na verdade, o que aconteceu? Os Decepticons vieram à Terra pra dominar a Terra e encontrar esse grupo terrorista dela que quer destruir tudo, quer dominar a Terra, e fizeram um acordo. E aí a única forma de enfrentar seria realmente com os Transformers. Cara, na moral, tu imagina, tipo... Sim. E quem ia dirigir? John Woo. Pra ter pombas voando, câmera lenta. Não, câmera lenta de Snyder.
Excelente. Tipo, pegar duas franquias que ninguém gosta e juntar numa só. que é...
Que ninguém gosta, pera cara. Transformers e Velozes e Furiosos são as duas maiores franquias.
Transformers é o lixo, mas Velozes e Furiosos é muito bom.
Só pra irritar vocês. Deu certo.
Uma das maiores franquias da história do cinema, as duas. Se você somar as duas, acho que não tem nenhuma outra franquia aqui embaixo.
Sim, claro. Tem tanto filme, você vai contando os centavos de cada uma ali.
Não que... importa. Você tá... Não importa ficar
mais gostoso do filme, tem mais filme do que dinheiro.
Porra, mas tu imagina, cara, o Toretto dirigindo o Optimus Prime, cara, dando um cavalinho de pau com o Optimus Prime. Com... Porra, cara.
Ia dar o que falar, realmente. Sou obrigado a dar o braço a torcer, tiveram tem toda a razão. Mas será que ia dar tanto o que falar quanto você colocar o Dominic Toretto pra dirigir o Herbie do Se Meu Fusca Falasse? Eu acho que é outro caminho. Eu acho que é uma boa.
Seria irado, inclusive.
Eu acho divertidíssimo. E ver eles tendo uma curva de aprendizado, aprendendo um a lidar com o outro, pra no final vencer a corrida com o Fusca. E a gente aprender muito sobre amizade através das adversidades. Não sei, hein?
É. Esse tá a versão desse crossover seria teu pra criança. O meu seria pra jovens adultos.
O meu é pra toda a família. Vai dar mais dinheiro do que o teu.
Porra, não tem fudendo. Cara, não, na moral, olha só, cara, que até arrepiado se imaginando correndo assim com o Toretto dando tiro assim enquanto tá se transformando o carro, depois o carro se transforma e ele cai sentado de volta no carro. Que isso, bicho?
Eu acho muito estranho.
É pior o cu da bunda.
Eu tenho muitas perguntas sobre como é que você senta num Transformer, mas eu acho que pode ficar esquisito.
Chegou a despertada sexual. Na moral, cara. Alguém tinha que voltar lá no filme Na Múmia com a jovem Nadia Niro e ter tirado ela de lá do cinema pra ele poder ter uma conversa decentemente.
Porque... Não ficar dizendo coisas de duplo sentido a todo tempo.
Porque agora essa caixa de Pandora não se fecha mais.
Nunca mais.
Ela tá pensando que a gente não fez até agora. E ela tinha que fazer um crossover de A Múmia com Beast Wars, né? Como é que é o nome daquele não que a gente... Como é que é aquele lá?
Beastars.
Beastars, né?
Eu que não vi, eu lembro. Eu fiquei tão traumatizado com o que falaram que eu não vi, mas eu lembro.
Pior que eu vi. Eu tô esperando a segunda temporada aí. Mas,
Olha aí. Fica me julgando, mas tá esperando a segunda temporada.
Aquela coelhinha, né? Tipo...
Então, já que na minha primeira sugestão eu entendi errado a proposta, vamos misturar personagens de séries.
Entendeu errado nada, Elvésio. A gente sabe que você roubou de propósito. Igual o bigode do Sam.
Toma só a gente aqui. Pode falar que foi de propósito aquele bigode, Elvis. Pode falar.
Por favor, confessa, Elvésio.
Eu parei de gravar aqui, rapidinho. Fala aqui.
Não tô gravando, não.
Eu vou falar de Battlestar Galactica e eu vou falar dois pequenos spoilers. Eu espero que não pegue ninguém de surpresa, mas Battlestar Galactica já tem um tempo que passou.
Sabe onde tem spoiler? Nos carros do Toretto.
É, já tem um tempo que passou e se você não viu, você deveria ter visto, principalmente porque, se tudo der certo, em breve gravaremos um reboot de Battlestar Galactica do Podcastinadores, porque afinal vai ser o primeiro podcast que a gente vai regravar.
É verdade, tá precisando de um remake aí.
Pois é, mas então, vamos lá. No Battlestar Galactica, em determinado momento, as Starbuck, que é uma das personagens principais, ela, vamos dizer, some, tá? Não vou dizer o que acontece, não vou dizer o que acontece depois, inclusive o que acontece com a Starbuck é algo que vai ser discutido num próximo episódio falando de Battlestar Galactica. Mas, nesse período que ela ficou sumida, o que que ela fez? Então, aqui vem um segundo pequeno spoiler de Battlestar Galactica, e esse realmente é um spoiler que você pode pular uns 30 segundos, que é o seguinte: Battlestar Galactica, na verdade, não se passa no futuro, se passa no passado. Você descobre isso só no fim da série. Então, Battlestar Galactica se passa há muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito distante. Na verdade, quando a Starbuck sumiu, ela pode ter ido para Mandalore, onde ela virou a Bo-Katã. E aí a Nadia vai me xingar, porque ela vai dizer que a Bo-Katã já tem uma história que não pode ser a Starbuck. Mas pra mim ela é, inclusive as duas são a mesma atriz.
Não, a gente descobre a Bo-Katã já bem mais velha, por mim.
Então, GG. A Bo-Katã, na verdade, é a Starbuck.
Ah, Elvésio, vou ficar eu exigindo que o canon faça sentido. O J.J. Abrams essa semana admitiu que não consegue planejar nada, que aprendeu do jeito difícil que tinha que ter planejado alguma porra pro episódio 9, vou eu cobrar? Eu não. Escreve o que você quiser, depois o Story Group que deu o jeito dele pra fazer as coisas darem certo.
O que ele falou não foi isso não, que ele falou que as coisas deveriam ser planejadas, não que ele deveria. Olha aí.
O meu Story Group vai dizer que a Starbuck virou a Bo-Katã no tempo que ela ficou sumida.
Eu queria pedir desculpas ao meu colega Elvis, porque eu tirei o fone do ouvido, porque eu consegui colocar a Amazon Prime no meu iPad, então eu vou ver Battlestar Galactica na esteira.
Olha aí.
Vai acontecer esse momento, tô muito ansioso pra esse momento. Vocês falam dessa série há muito tempo, me lembro quando a gente surtou lá naquele episódio das naves, eu acho que a gente ficou falando de todas as naves e tal. Eu tô o quê? Uns 5 anos a fim de ver essa série, mas a Netflix fica botando e tirando na boca da criança as séries, aí fica complicado.
Eu revi esse ano, por acaso, essa série pra gente gravar de novo. Quando quiser, já tô entrando
aqui. Eu tô acabando. Faltam 4 ou 5 episódios pra acabar tudo. Aí depois eu vou rever o Battlestar Galactica de 78.
Uma reclamação só, a Prime Video não tem Razor, que é um filme sério, um telefilme aí, que saiu, que conta aí o passado de uma das naves lá da Pegasus. E não tem nada.
Olha aí.
Mas assim...
Ouviu, né, Prime Video?
É, né? Aqui tem reclamação.
Porra.
Mas então, né, no crossover do Elvis, a Starbuck, ela é a Bo-Katan.
Isso.
Mas cara, é muito tempo, cara. Porque assim, se você... Assim, tá... Ficar reclamando do crossover do Elvis de novo, não. Mas é que assim, tem na série toda de Clone Wars que ela participa é muito tempo.
Você não tá reclamando do crossover do Elvis de novo, porque na primeira vez não houve crossover. Então você tá reclamando do crossover do Elvis pela primeira vez.
É, tá certo. Mas aí teria que ser de uma viagem no tempo, de repente ela teria que ter viajado, assim, entrado num portal porque, dimensional. É...
Mas o que ela passou lá foi mais ou menos isso.
Star Wars se passa muito tempo atrás, né?
É, então, mas aí tudo bem, ela entrou no portal dimensional, veio pro mundo, aí virou uma Mandaloriana, aí voltou, depois ela conseguiu um portal de volta. Cara, conseguiu portal e complicado. Voltou. Mas assim, eu gostaria de ver, porque eu gosto muito das duas séries.
É, tá, eu vou, assim que eu acabar Battlestar Galactica, eu vou ver se tem crossover com o Mandaloriano na Amazon Prime. Vamos ver.
Assim que acabar Battlestar Galactica, você ouve isso que a gente gravou agora?
Sim, ouvirei. Muito bem, eu vou apelar pra nostalgia. Aí vai ser apelação em cima de apelação. Basta eu dizer os dois nomes juntos, que eu tenho certeza que a nerdaiada que já deveria estar sendo vacinada vai vibrar junto comigo, que é o tão esperado crossover entre Thundercats e Silverhawks. Porra, gente!
Ah, cara, porra. Não já teve isso
não
no desenho,
teve,
não?
Teve, cara, mas tava ali pra acontecer.
Eu tenho certeza que eu já pensei tantas vezes.
É a mesma produtora, todo mundo tem o mesmo traço. É gato e passarinho no espaço, gente. Cara, e tinha que ser longa.
Imagina a história em que o Lion come o...
ele traz pela janela do toque dos gatos, ele vem com um maluco pendurado na boca. Aí eu falo, não, Lion, não!
Quer dizer que quem propôs o Lion comendo alguém não fui eu.
Mas quem visualizou dessa forma foi você, Nádia.
É o hábito do Tibério falar qualquer coisa e a gente emendar com That's What She Said.
Eu diria que antes da Nádia falar, eu não tinha pensado nisso, mas agora não pode ser mais dispensado.
É. Esse, inclusive, é um crossover que tinha que voltar no tempo pra passar lá no Severiano Ribeiro, num cinema daqueles de grandões ali.
De rua.
Pra passar no cinema, tipo, longa, entendeu? Que nem o surgimento da She-Ra, que foi ali num crossover com o He-Man, num episódio longa e tal, que eu vi no cinema. Isso ia ser bem maneiro.
Eu fui ver o filme da She-Ra no cinema, alguns, né?
Teve mais de um, é?
Não teve, não?
Não teve. Essa lembrança não, só tem lembrança de origem.
Tenho certeza que eu tive.
Mas, pô, esse é maneiro, né, cara? Não importa nem qual a trama, um cai um no planeta do outro, então eles conseguem consertar a nave, aí bate na nave do outro, sei lá, whatever, mas ia ser bacana. Ver o Silverhawk, imagina, puxar a guitarra contra o...
Tem,
contra
que tinha a guitarra, era o cara do... O cara que tinha o chapéu lá de cowboy, né? Ele que tinha a guitarra que se transformava numa águia, né?
Porque tem um terceiro que eu confundo com o Silverhawk, que é o Patrulha Estelar, que é que tem os cavalos cibernéticos.
Esse é o Galaxy Rangers.
Galaxy Rangers.
Isso.
É, esse fica pro próximo crossover aí.
Pô, mas cara, Silverhawks eu me amarrava muito e Thundercats também, por acaso.
Silverhawks!
Ia ser maneiro, hein?
Nádia tá quieta porque ela é novinha.
É, não tem essa...
Não, e assim, vamos combinar que quem via isso era menino, né? Porque menina não curtia isso.
Não, então, Thundercats eu cheguei a assistir, passava, sei lá, na Eliana, Angélica, algum lugar, TV Globinho, something. Mas Silverhawks eu não tenho a menor ideia.
É, é porque Thundercats quando você pegou já tinha uma galera diferente já tinha, tipo...
As meninas estão acompanhando outro crossover, que é o da Turma da Pesada com a Jane e as Hologramas. Porra, esse ia ser maneiro.
Caramba. Eu via também Jane e as Hologramas.
Barbie mais Polly Pocket.
Rapaz.
Eu fui pai de menina, então eu lembro como é que era.
Aí errou, eu já tava muito velho.
É, mas isso é quando a minha filha era pequena, então era Barbie e Polly Pocket. Quando eu fui pai de menina é que eu descobri que a loja americana tinha outra prateleira de brinquedo de menino. E que legal. Sabe quando desbloqueia? Uhum. Desbloqueia uma fase? Então, é que nem quando eu arranjei um cachorro recentemente que desbloqueou uma fase nova no supermercado. Cara, tem um monte de coisa pra cachorro no supermercado. Eu nunca tinha visto isso.
Olha aí, cara. Tibério tá bem de vida, né? Ele fica feliz de descobrir coisa pra comprar.
Cara, sabe que eu fui comprar a boneca do Silverhawks na Argentina, que não tinha no Brasil.
Do Silverhawks? Silverhawks. Você aperta a barriga e ele buzina. Silverhawks!
Eram porcos de prata, né? Tipo, mas, cara, não tinha aqui. Aí comprei,
não sabia nem que existia isso, cara. Que maneiro.
Eu tenho, até hoje, assim, tinha aquele chefe deles que, na verdade, tinha uma luneta, você olhava, assim, por trás da cabeça dele e via, como se fosse um binóculo, assim, né?
Boa, maneiro. E era oficial ou era, tipo, uma pirataria argentina?
Era oficial.
Que maneiro, cara.
E, cara, eu fico imaginando que já com, tipo, o Munha se juntando lá com aquele cara do olho da estrela lá, maluco também, se transformando e tal, pra atacar, pô, cara, mesmo aí nesse crossover.
A Nádia não conhece, mas eu tô com o troféu ainda.
Tá com o troféu ainda porque sugeriu o Batman e Penny Dreadful. Esse outro eu já não achei tão maneiro.
Não, oh,
Penny Dreadful Batman não. E Peaky Blinders.
Peaky Blinders?
É que eu tô com um Penny Dreadful na cabeça.
Você viu como é que a sua sugestão é? Ela até esqueceu o que era.
Não!
Ah, a cabeça Nádia já tá uma suruba de ficção, rapaz.
Você bota Batman e Roger Rabbit, ela vai achar legal.
Também acho que funciona em Batman e Roger Rabbit.
Aliás, Roger Rabbit também podia ser citado nos crossovers, né? Foi o único filme que conseguiu juntar os personagens da Disney e da Warner.
Pois é.
O GG teria escrito isso na abertura.
É. A gente escreve no final, no caos.
Foi, eu lembro na época que fizeram a cena do Mickey junto com o Pernalonga, outra cena do Patolino junto com o Pato Donald. Cara, que maneiro isso.
Pois
não tinha
cara.
Lugar nenhum oficial. Não, só tinha na banca de jornal daqui do lado, que eles fazem os Avengers.
Só na Ebal que tinha isso.
E o mais difícil foi atender a exigência de ambos os personagens nos seus devidos camarins, né? Porque aí começa
a My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
Muito bem, agora a gente vai começar uma terceira rodada, gente. Estamos aproveitando muito bem o nosso tempo e aqui nos podcastinadores você ganha muito mais pelo seu dinheiro. Você achou que você ia ver um crossover só? Não! Você vai ver três rodadas de ideias malucas e improdutíveis. Então, vamos lá, Nádia, o que, que você preparou pra gente agora?
Uma terceira rodada?
Essa vai ser boa. Essa terceira rodada é aquela que tá todo mundo na raspa do tacho, rapaz. Dá pra ouvir o barulho das panelas sendo raspadas e qualquer ideia vale, pelo amor de Deus. Vamos lá, o que, que eu tinha pensado antes?
Enquanto a Nádia pensa, eu vou falar a mim, então.
Tá bom, então tá. Então a Nádia ganhou um tempinho aí.
Vem, Tibério.
Vai lá, Tibério.
Porque, na verdade, assim, eu já tinha uma ideia. E, na verdade, ela é uma ideia meio básica, porque, assim, com todos os fãs de Firefly, sabem que o Malcolm Reynolds se inspirou aí muito no Han Solo. E por que não a gente não ter um crossover em que a Firefly, a Serenity, né, encontra a Millennium Falcon, né? Porra, cara. Imagina as duas naves, os dois maiores contrabandistas da história da televisão e do cinema se juntando, se esbarrando em algum momento na galáxia, fugindo dos Huts.
E uma sequência daquelas bem editadinhas, bem cortadinhas, aonde um rouba do outro, o outro rouba do um, a mesma coisa, vai sendo roubada de um do outro várias vezes,
assim. É, cara, e tipo assim, essa brincadeira, né, de quem é o maior bandido, né, tipo, o Peter Quill com o Thor, assim, não, mas ele era mais tal, não sei o que, tipo, eles... Pô, cara, e aí você tem a Summer de volta, né, a Summer, não, a River Ten, né, que é a garota lá, que ela tem ela é meio poderosa, assim, até a questão meio de uma mutação aí maluca, então, assim, tem uma coisa meio da força que poderia meio entrar aí na história, uma piada nesse sentido, assim, nem piada, mas, cara...
Uma brincadeira aí nesse caminho.
Isso aí pode ser uma série, né, não um filme, né, porque aí você já puxa um pouco pro lado do Firefly, pô, e aí você tem um episódio que eles têm que enfrentar os Reavers lá, né, que são aquela galera do mal, que são
meio piratas, né, meio...
É, meio pirata, mas eles são assassinos, né, meio cruéis e tal, não sei o quê.
É, estripadores, é uma parada bem assustadora.
Estripadores, é... É, aí, tipo, aí, porra, o Chewbacca enfrentando lá, jogando os rivers pra longe. Pô, cara, tem, assim, tinha muita, muita ideia, assim, que podia rolar. E ia ser uma série, porque, assim, cada episódio podia ser um pouco focado um pouquinho no universo, né? Um pouquinho focado no universo de Firefly, um pouquinho focado no universo de Star Wars. Pô, cara, assim, acho que já conversamos muito sobre isso. Até eu tenho uns dois bonecos, assim, já até tirei uma foto.
Você já começou a fazer a sua série, só crossover em stop motion. Só que só tem um frame, por enquanto.
Por enquanto só tem um frame. Os dois estão paradinhos, assim.
Eu tenho tenho certeza de que isso é um fanfic já escrito em algum lugar da internet, cara. E se você é um ouvinte nosso mais dedicado, encontra esse fanfic pra gente e deixa na área de comentários do site. Agora, vocês não acham que, pensando no que o Tiberio falou, que se Han Solo não tivesse sido lançado, a gente tivesse tido Mandalorian antes, Han Solo não poderia ter virado uma série bacana? Tipo, uma série de TV, assim, tipo, estilo... o universinho, né? Se adaptado pra série de TV. Talvez a gente fosse mais feliz
com
essa adaptação.
Eu acho que foi muito corrido, né, o filme, né?
Eu ainda tenho esperança de que retomem, assim, o que eles tinham estabelecido, né, pra Solo. Porque Solo acabou com uma carinha, assim, de que ia ter continuação, de que tinha mais história e tal.
Cara, eu super comprei a continuação de Solo. Eu super assistiria.
Pois é.
É, tinha o Maul, né, o Darth Maul,
O Darth Maul eu não comprei. Se aparecesse o Jabba, eu ficava mais feliz.
Então, tudo bem, mas eu quero dizer que eles estabeleceram que existe o Darth Maul tem aquela gangue lá dele, não sei o que, tá?
Ficou a promessa da Daenerys virar vilã, e aí ela acabou tendo que virar vilã lá em Game of Thrones, pra compensar.
Eu super acho que é possível que volte. Assim, frequentemente rola um movimento no Twitter com a hashtag de Make Solo 2 Happen, né? Pra fazerem a continuação de Solo.
Chama o Zack Snyder, ele consegue fazer essas coisas.
Não. O Zack Snyder não. Pelo amor de Deus. Não.
Imagina o sábio de luz sendo ligado em câmera lenta, né? Ia demorar.
Ia ser a primeira vez na história de uma galáxia muito, muito distante que a Millennium Falcon ia voar devagar. Não, porra.
Sabe o que eu tava pensando na coisa incoerente? O Zack Snyder foi o cara que trouxe pra gente a ideia do zumbi rápido. Como é que o cara pode fazer câmera lenta se o cara faz zumbi rápido?
Porque ele é um zumbi, Elvis. Você acabou de matar a charada.
Não, cara, se pensar que ele fez, tipo, Sucker Punch e 300, que tem lutas fodas, assim, em câmera lenta e câmera rápida e tal, e depois, pô... Não...
Ele vê o ele mundo como um zumbi. Então, assim, tipo, zumbi é rápido e tal, mas na cabeça dele tudo tá em câmera lenta.
Mas voltando, eu só queria ver a Serena lá viajando lado a lado com a
Millennium Falcon.
Com a Millennium Falcon. Pô, cara, só isso, ó. Só peço isso.
Show.
Disney, nunca te pedi nada. Compre a direito sobre Firefly.
E a gente vai encerrando o bloco enquanto a Nádia vai imaginando a Millennium Falcon carcando a Serenity no espaço.
Não, pô, pera aí, eu tenho limite.
Pô, mas olha só, a Firefly tem a Morena Baccarin, a profissão dela é levar prazer às pessoas, né? Ela usa a Firefly pra viajar e fazer os programas dela enquanto ela tá...
Imagina o Chewbacca saindo satisfeito da cabine dela. Muito bem.
Eu achava que era só série, não sabia que podia filme, então eu pensei agora num filme que seria um filme que eu veria feliz. Eu lembro que na época do crossover Alien vs Predador, que foi um crossover ruim, eles anunciaram o 2, o Alien vs Predador 2, que ia se passar no planeta Terra, e eu pensei, cara, que ideia maneira, porque seria o seguinte, humanos tentando sobreviver enquanto aliens e predadores brigam.
Tchau, vou te contar, teve esse filme, tá?
Assim, eu não sou GG não, mas ia ser uma ideia muito maneira você ficar tentando ver como é que é a sobrevivência no meio disso. Isso não aconteceu. Alien vs Predador 2 é um filme horroroso. Só que aí eu pensei, então vamos pensar em outros filmes de destruições de mundo que acabaram com o monstro, a criatura, sei lá o que, sem ser derrotado, e o que aconteceria se os dois acontecessem no mesmo universo. Não sei se vocês lembram, Enigma de Outro Mundo, acaba que o Kurt Russell, ele quer botar fogo lá no troço porque eles não têm como segurar a onda, segurar lá o monstro, que é um alienígena. Eles não têm como segurar aquele monstro, então eles estão tentando botar fogo e todo mundo morrer pra ver se consegue segurar aquilo, e quando acaba o filme você não sabe se conseguiram segurar ou não. E A Pequena Loja dos Horrores, a versão do diretor, não a versão que foi pro cinema, a planta, ela sobrevive, mata o Seymour e sai por aí detonando o mundo. Então imagina um planeta onde você tem várias Audrey 2 destruindo tudo e o monstro de Língua de Outro Mundo vindo do Polo Sul detonando geral.
Rapaz, tu quer destruir o mundo muito. Muitas vezes.
Destruindo muitas vezes. A gente pode arranjar mais algumas invasões alienígenas aí, no meio do caminho, se for o caso.
Assim, o filme ele é contado por uma versão. O alienígena quer contar a história porque não ia sobreviver nenhum humano,
quem
né?
Quer defender isso? Mas o Super Mouse. Super Mouse, seu amigo.
Cara, você pode ter uma família que tá lá tentando sobreviver enquanto você tem as duas forças alienígenas destruindo.
Pela regra de filme de destruição, você tem que ter duas famílias, uma pra cada monstro, entendeu? A família daquele monstro tentando sobreviver à destruição daquele monstro, a família do outro monstro tentando sobreviver à destruição do outro monstro. E aí vamos ver qual família que chega viva no final.
Eu acho que pode ser uma família só levando porrada dos dois monstros diferentes, fugindo dos dois monstros diferentes.
Que IPTU mal pago esse aí. Agora o Elvis, porra, trouxe à luz uma questão que eu deveria ter lembrado na nossa abertura, que a gente tem mais currículo de crossover aí. A gente tem, além de Aliens versus Predador, a gente tem Fred versus Jason, não é verdade?
Olha, e aí, a gente tem Batman versus Superman, os três são ruins, olha só.
Não, e a gente tem, porra, agora Godzilla versus Kong.
Isso, sempre dá errado.
Godzilla versus King Gomes.
Pensei num crossover que vai fazer o Elvis muito feliz.
Nádia pensou no dela?
Pensei.
Opa!
Mas eu vou precisar da ajuda do Elvis nesse, porque eu acho que ele é que vai ficar mais contente com a minha proposta.
Para! Vamos deixar a galera curiosa, porque a gente só vai saber qual vai ser o crossover que a Nádia pensou agora.
Na volta do
depois
nosso...
Depois da quebra do bloco.
Super tinha planejado, assim, meses antes, claro, com certeza e tal. Não surgiu agora, assim, né? Tirada do bolso. Não, olha só, em minha defesa, eu tinha pensado em uma alternativa, mas ela era meio básica, porque as coisas já são crossoversadas em um outro ambiente, que é o Riverdale e Sabrina. E aí, além de já ser, tipo, já existe...
Sabrina já é um spin-off de Riverdale, né? Que ela é da Archie Comics.
Pois é. Aí eu acho que seria roubar, e fora que eu não sei se os nossos ouvintes... Tudo bem que eu falei de Penny Dreadful, mas assim, eu não sei se os nossos ouvintes assistem Riverdale ou Sabrina, e aí eu achei que podia ficar meio boiando.
Rapaz, se há possibilidade dos nossos ouvintes reclamarem porque num episódio de barba, cabelo e bigode a gente não falou de cabelo, é...
Aí eu achei que era melhor eu mudar a minha ideia, e aí pensando no meu queridíssimo Elvis parente, eu queria propor um crossover de... Ash vs Evil Dead e Invocação do Mal.
Olha aí.
Que eu acho que podia dar um samba muito bizarro. E eu não sei exatamente qual seria o tom. Mas assim, é um desafio pro James Wan. Tipo, se vira, enfia isso no universo e foda-se. Porque eu acho que podia ser bem divertido. E eu gostaria de saber como os Warrens lidariam com o Necronomicon e tal.
Eu lembro daquele vídeo que tem do Experimento 237 que fala disso, né? Um vídeo muito bom.
Exatamente. A gente falou sobre ele.
Que fala sobre James Wan e o universo.
É um crossover, inclusive, do Experimento 237 com o Elvi.
Olha aí, cara.
Tudo a ver.
Um Eu Experimento 237.
É, e aí eu acho que podia ser bem divertido, assim, e sei lá, um aceno a todos os fãs de horror em todas as gerações. Inclusive, parece que vai ter mais um Evil Dead. Parece que foi confirmado agora recentemente. Então podia ser esse, assim, aproveitem e vamos que vamos.
Filme ou mais uma temporada da série?
Acho que mais um filme. Deixa eu caçar aqui, peraí.
A série, os caras... chutaram o pau da barraca pra fazer o gol no final.
É isso mesmo, vai sair no HBO Max com o Sam Raimi e o Bruce Campbell.
Massa.
É, coisando.
Se tem o Sam Raimi, eu quero ver.
Vai sair pelo HBO Max, só não sei quando, mas vai rolar.
Agora, essa sua ideia, é claro que eu veria, porque eu vou ver qualquer coisa de Evil Dead e eu vou ver qualquer coisa de Invocação do Mal e do James Wan. Agora, o problema que eu vejo nisso é que o Evil Dead é galhofa. Quando tentaram fazer o Evil Dead sério, que foi aquela refilmagem, não ficou tão legal. Então, o James Wan não faz coisas tão galhofa assim. Eu veria amarradão, só que teria que ver se a gente vai pegar o clima galhofa, sangue jorrando na tela, ou se vai ser um troço mais sóbrio com câmera andando pela casa mal assombrada.
Podia ser mais sóbrio um pouco, mas com alguns momentos de galhofa pra quebrar a tensão. Porque assim, eu gosto muito dos filmes do James Wan, mas às vezes eu fico meio sem fôlego assistindo. Porque eu tomo muito susto. Eu inclusive falei disso no nosso crossover. Eu tomo muito susto e à toa. Eu fiz um vídeo assistindo, jogando Resident Evil, esse novo, Village. Assim, sério, é feio, é ridículo, é tosco. Mas eu me diverti fazendo. Mas aí eu precisava, assim, de uma momento pra respirar, então acho que pode ser que um pouco do caos e galhofa do Evil Dead ajudasse nisso.
Pô, sabe que seria legal um episódio solto do The Walking Dead que aparecesse o Ash, assim, sabe, tipo...
Sim!
Do nada, assim, ele se fosse totalmente comédia, não tivesse nada a ver com a série,
ali.
Assim.
lá no fundo ele cerrando a cabeça dos zumbis e falando, esse livro maldito sempre me dando problema. A gente descobre que a causa do nada, zumbis assim, todo foi...
Sabe que eu, quando tava pensando lá nas séries, que a gente tinha pensado em duas séries, eu cheguei a pensar em Ash vs Evil Dead, só que eu tinha pensado no seguinte, como a gente misturar Ash vs Evil Dead com outra série sem perder a galhofa? E eu tinha pensado que tem um momento da série que ele volta pros anos 70. E se ele fosse pra Wisconsin em 1970 e encontrasse a galera do Dead 70 Show?
Maneiro. Olha aí.
O livro dos mortos fosse parar no meio de uma banda que tava fazendo cover de Black Sabbath.
O Ash vs Evil Dead, ele tem uma facilidade pra encontrar outras séries por conta desse coeficiente galhofa. Tem umas franquias que eu acho que são fáceis de você colar com outras coisas. Como, por exemplo, eu acho que seria fácil crossoverzar Tartarugas Ninja com qualquer porra. Tartaruga Ninja eu acho que entra bem em qualquer lugar.
É tipo Friends.
Friends é mais difícil, né? Friends
no... Com Tartaruga Ninja?
Ah, não. Com Tartaruga Ninja, sim. Daria, tranquilo. É tudo em Nova York.
É verdade, tudo em Nova York.
Eu vou mandar a música pro GG. Eu acho que ele talvez não coloque, mas é uma música que é tão perfeita para a temática que...
Não, se a Nádia tem uma música pra quebra de bloco, ela vai agora encerrar o bloco pra entrar a música dela. Então, Nádia, fala aí, esse bloco acabou.
Esse bloco acabou, porque ele tá bem ruim. Não, mentira. I was born in kind of horny, figured I'd pick up a book. Found an Necronomicon, thought that I should take a look. I did the chant and did the dance, and much to my surprise, I found an ancient deity with tentacles and glowing eyes. He poured some wine and said, let's have some fun. But now Cthulhu knows why they call me the Deep One. I fucked Cthulhu good. I thought I'd find some cosmic whore and said I am a cosmic whore. I fucked Cthulhu good. Eu não tô acreditando que a gente ouviu essa música e que a gente compartilhou ela com o Brasil inteiro. Nádia pegou a mente poluída dela e poluiu a mente de várias pessoas incautas que estavam ouvindo esse podcast.
Me lembrou do episódio do Barba e Cabelo Bigode que eu falei do... A gente falou do David Jones e todas as barbas dele sensuais.
É verdade.
Pois é. Bem, quem foi que falou do David Jones?
Gente, quem? Minha vez, hein? Eu sou o último, não é? Vamos encerrar essa rodada aqui, vai acabar.
Isso, isso.
É, tá na hora da gente ir embora pras nossas casas. Então, eu tenho um crossover aqui, que ia se chamar, acompanha comigo, tá? Ia se chamar Tree Town. Que eu ia pegar Jamestown, Bridgetown e Sandtown e fazer tudo uma série só pra minha mulher largar a TV, brother. Porque eu não posso ver nada. Que é um town atrás do outro, cara. Começou, eu falei pra ela, vê esse Bridgetown, todo mundo falando. Ela começou, não queria ver, aí pirou. Aí ficou órfão. Aí eu falei, cara, isso aqui com certeza deve ser pra pegar quem tava órfão de Bridgetown. Vê esse Sandtown aí. Pirou com Sandtown. Aí catou Jamestown na Amazon e tá pirando com Jamestown também. É tudo meio de época. Jamestown é um pouquinho de época antes e tal. Mas, cara, tudo de uns draminha de gente com roupa esquisita chorando na chuva. Bota todo mundo junto. Bota um pra transar com um da outra série. Mistura tudo e tal. E vamos resolver essa porra numa temporada só, gente. Pelo amor de Deus.
Tá um explicado, então.
E a gente tem até a trilha, né? Que é a town, 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 town.
Não.
É do Cisco?
É, bem, eu tô impressionado do Tibério não ter achado graça. Isso realmente é um novo fundo, né? Do poço que eu não conhecia.
Tá um no fundo do poço agora. Pô, então antes de acabar aqui nos acréscimo-crastinadores...
Pode crastinacréscimos.
Pode crastinacréscimo-dores. Eu queria uma série que também ia ser muito legal, um crossover, de Brooklyn Nine-Nine e Parks and Recreation.
Eita, tá aí.
Olha aí, ou The Office, Parks and Recreation.
Ah, mas Parks and Recreation e The Office é praticamente a mesma coisa, né? Mas assim, eu fiquei imaginando, tipo, eles tivessem que resolver um crime, ou então o pessoal de Parks and Recreation fosse aprender alguma coisa sobre a cidade... Lá de Nova York e fossem parar na Nine-Nine.
Um banco, mas foi um banco da praça. Olha quanta piada tem pra tirar aí.
Aí já fiquei imaginando já... Cara, como é o nome daquela maluquinha? A Rose com o Ron Swanson lá fazendo as paradas. Valeu. Junto. E aquela secretária deles com a Leslie Snope. Pô, cara, ia ser muito divertido uma parada dessa.
Eu veria.
Pô, com certeza, né? Tipo assim, só episódio. No meio da temporada, assim, você vem e faz só um episódio rapidinho. É uma galera muito legal. Das duas séries são, porra, muito engraçadas. Uma já acabou, mas assim, a gente passaria como se fosse um passado. Né, durante a gestão anterior deles.
Porque...
lá. Eu só queria deixar essa ideia na mente de vocês.
Parks and Recreation termina no futuro, né? Bizarro isso.
É, sim, sim, termina eles bem velhos, já bem mais velhos, então.
E eles botam até data, né? Que é tipo, sei lá, 2000 e blau e tal. Doideira.
É, não, os filhos vão crescendo, é legal. Não, mas eu, pô, cara, assim, achei que ia ser uma ideia
maneira. Eu fico preocupado com o silêncio da Nádia, porque significa que, nesse momento, o elenco de Brooklyn Nine-Nine tá transando com o elenco de Parks and Recreation.
É tudo gente, aí não tem a mesma graça.
Não, e pior é que
ela queria mesmo ver um crossover Alien versus Predadores, né?
Pior que é transando isso. Na praça, né, cara? Que é crime. É Parks and Recreation, motherfucker. Brooklyn 69.
Recadinho vai vir com o GG aí falando, reclamando da gente.
Isso. É, né?
Vai ser esse pessoal. Tipo...
Gente, se vocês quiserem ouvir um podcast direito, escutem o podcast, o episódio, não sei o que, aqui. Esse aqui não faz parte da cronologia, tá valendo só o outro episódio. 544? Vem.
E se o negócio é cretina atividade, essa minha ideia foi bastante cretina, então talvez eu devesse levar o prêmio de cretina atividade. Tem o prêmio Rod, que é de criatividade, e aí o de cretina atividade pode ficar pra mim.
Mas você tá cheio de receio pra pegar o prêmio que é teu? Você que inventou, pega, ué. Caramba.
Você fala toda vez, eu sempre ouço cretina atividade, de tipo de creatina de academia, cara. Toda vez.
Ah, Tibério, muito malhador, rapaz.
De crossfit, né, tipo.
Muito sarado, Tibério.
Mas quem visualizou dessa? Quem visualizou? Caralho.
Visualizou. GG não vai botar nada disso, tá?
Ah, vai botar.
GG vai ficar
esse episódio
muito
vai durar 10 minutos, quem vai contar essa porra toda.
Cara, mas é porque... Eu já mandei a música pro Provest, eu acho, que é aquela do I fucked Cthulhu good. Sabe qual é?
Ah, sei qual é.